com outros homens nessa disputa.
Você então,
em 93 anos, na eleição para a presidência do CREA Bahia, só tem Ruth Carvalhal. O resto são homens.
92 anos, né?
É, então, 93 anos. E para 93,
é. 93, será a primeira mulher...
É, uma vez eleita, será a primeira mulher presidente do CREA Bahia. Muitas expectativas, muitos olhares, muitas críticas, mas muita tomada de decisão minha de construção coletiva. Agora, é importante lhe dizer o seguinte, no Brasil nós já temos... Oito estados que já elegeram mulheres presidente. Para você ter ideia, a primeira mulher presidente do CREA foi nos anos 90, no estado do Rio Grande do Norte. Hoje a gente tem Rio Grande do Sul, presidente mulher, a gente tem Mato Grosso do Sul, presidente mulher, a gente tem Acre, que às vezes a gente brinca, né? Parece que é outro país que está tão distante, em outro fuso da gente. Mas a gente tem presidente mulher. Então, assim, a gente tem... a Brasília já elegeu 3 vezes mulheres presidentes. Nós estamos na terceira presidente mulher, que é onde fica o Conselho Federal. Os conselhos federais do Brasil inteiro estão em Brasília. E nós temos, hoje, no momento, o Conselho Federal está sendo gerido por uma mulher, que é conselheira federal, porque o presidente se licenciou para concorrer à reeleição. Nunca tivemos uma presidente... A idade do CREA, a idade do Conselho Federal. Nunca elegemos uma presidente nacional mulher. Mas, assim, a gente está acreditando muito que essa transformação aconteça. Com relação à mútua, veja que na eleição do Conselho Federal não tem mulher. Teve na última eleição, mas ela perde, porque as mulheres votam nos homens, defendem os homens, ela perde. E a gente tem...
As mulheres precisam acordar.
Não é? E aí a gente elege novamente mais um homem no assento. Dessa vez agora não temos mulher, só temos homens. E temos a mútua. A eleição da mútua, porque a mútua é a caixa de assistência. Uma parte do recurso que o profissional paga para o sistema vai para essa caixa e os associados a essa caixa têm vários benefícios,
sim,
ajudas e financiamentos. É uma empresa, na verdade, que sem fins lucrativos, ela não é um órgão, ela é uma empresa pública, federal, sem fins lucrativos, e que ela gere um recurso para poder repassar para os profissionais. E ela passa por um processo eleitoral, e agora nós temos uma mulher e um homem disputando. E essa mulher, ela já é diretora, que é a Gleice Braga, e ela vai se colocar como candidata, e ela está concorrendo com um homem. E sempre tem muitos homens disputando. Se você pegar a cartela de candidatos, você vai ver que predominantemente são os homens. Até porque as mulheres têm medo. Têm medo de enfrentar esse conflito todo de disputa, agressões, acusações, tentativa de derrubar enquanto candidato, mas eu sigo firme, porque eu tenho certeza absoluta que a transformação do Conselho, a mudança vai chegar, e vai ser pelas minhas mãos e pela minha construção.
E acho que o CREAS tem responsabilidade institucional na promoção da representatividade feminina nos cargos
de
liderança. E digo, Ruth, uma mulher vai implementar certamente diretrizes focadas na equidade.
Pronto,
mulheres precisam...
Você tocou num ponto importante, Márcia, que para mim é assim, crucial. Eu trago aqui, vou deixar para você não esquecer de mim, eu trago aqui, de maneira resumida, os principais itens que eu estou trazendo como programa de trabalho. São 14 itens que eu considero o número 14, o mais importante, que eu falo da engenharia pública, que é a questão de você fazer com que o Conselho dialogue com as instituições de ensino, com os órgãos públicos, com as organizações empresariais, para que a gente mude a formação desses meninos, passe a ter uma residência pública, ele devolva à sociedade o que ele estudou patrocinado pelo poder público, porque as pessoas na Universidade Federal, de graça, não é de graça. É pago pelos impostos que nós pagamos com tudo que a gente compra.
Mulheres precisam se envolver.
E as mulheres precisam. Então, precisa da engenharia pública, precisa da REURB pública para poder organizar os espaços e legitimar o direito das pessoas. Sim. Então, precisa fazer a REURB pública, que envolve não só a engenharia, mas também o direito e também a arquitetura.
Que vai também transformar e beneficiar a sociedade.
E aí, quando você fala da questão da equidade feminina, eu trago aqui como item 12 o programa CREA Mulher Bahia. Eu preciso fazer com que essas mulheres se empoderem cada vez mais. Sim. Eu preciso mostrar às mulheres que elas podem conquistar todos os espaços. Sim. Agora, para isso, a gente vai encontrar muitas amarras. Sim. Mas a gente não vai...
Desistir, não.
Está aqui, ó. Proposta 12.
A gente só falta menos de um minuto, mas eu tenho aqui Isabela Artes diz: mulheres se aprimorando na tecnologia desde a infância vem transformando paradigmas e aumentando a participação das mulheres nessas áreas. Obrigada, Isabela, é isso.
Obrigada,
mesmo.
Obrigada, assim mesmo.
E Sonar diz que grande engenheira Ruth Carvalhal, competência.
Ai,
e
nós vamos, obrigada, meu amor.
Nós vamos finalizar lembrando que o Brasil tem mais de 240 mil, eu acredito, foi a última atualização que eu vi, engenheiras, e as engenheiras impulsionam a inovação e transformam a realidade da sociedade. Então, gente, mulheres...
Só falta agora chegar no dia 3 de julho, abrir seu aplicativo, que o Conselho Federal vai mandar o link, e votar em Ruth Carvalhal. Não tem erro, só tem uma mulher na chapa, hoje são homens.
Vamos, precisamos de mais representatividade. Ruth, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Parabéns, né?
Vamos em frente, voltarei, viu? Voltarei pra te falar aqui. Fazer esse chamamento para que as engenheiras entendam a importância de ter uma transformação no Conselho a partir, depois de 90 e tantos anos, uma mulher assumir e fazer a transformação.
Isso, é isso que precisamos, né?
Voltarei, viu, Márcia? Voltará. Muito obrigada pela oportunidade. Voltará, meus internautas estão assistindo.
Certeza.
Um grande abraço, uma boa semana, semana rica.
Voltará,
mas acima de tudo,
sim,
focado, olha. Ruth Carvalhal.
É uma semana que tenhamos, né? Essa semana de paz, essa semana rica.
Sim.
Bom, amanhã nós vamos agradecer os ouvintes pela audiência, pela paciência. Mais uma vez a Ruth. Amanhã a gente vai falar sobre o livro Leleca, A Menina Peixe, que a história é um livro baseado na história de Leleca, de Alessandra, nadadora, nossa amiga, né? Ela já teve algumas participações aqui no programa. E Graça Braga, competência tem de sobra. Obrigada aos ouvintes.
É a nossa candidata mútua.
Olha, fique com Deus e até amanhã.
Muito obrigada.
Ser mulher. Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor.
Você acompanha agora na Rede Excélsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia. Como eu gosto de ter você aqui na nossa companhia, através da Rede Excélsior de Comunicação, para mais um programa Passaporte, na nossa Cardeal FM, na nossa Excélsior FM. Também estou no YouTube, entre lá, se você quiser nos assistir e também dialogar com a gente, com o convidado de hoje, através do Rede Excélsior ao vivo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Vini Brasil. O Vini é um artista baiano, focado na cultura nordestina, e desde maio desse mês ele coloca aí no mercado Raízes do Forró, que estará no mês de junho e julho, forrosando por Salvador, pelo seu entorno. O projeto é um projeto grande, porque ele também tem uma ação no exterior, na Europa, levando essa paixão do brasileiro, principalmente do nordestino, que é o São João, né? Maio já está indo embora, a gente está na última semana de maio, junho entrando, e há algum tempo já a gente já está no ritmo do forró, né? Carnaval acaba, na verdade, a gente já começa a pensar no São João, no São Pedro, no Santo Antônio, e aqui na Bahia as tradições são belíssimas, muito fortes. Eu não conheço um só nordestino que não tenha, pelo São João, pelas festas juninas, uma paixão muito especial. Vini já está aí comigo? Oi, Vini Brasil, cadê você?
Andelo.
Aí, que coisa boa, Vini, que bom te ver. Como você está? Que prazer você aqui com a gente. Tudo bem?
Tudo bem, o prazer é meu, estou muito feliz em poder participar do programa Passaporte e poder falar um pouco da nossa cultura, do nosso trabalho agora no período junino e também da nossa turnê que vai acontecer a partir de agosto lá, né, na Europa,
menino,
que a gente
vai todos chique. Os anos. Eu li o roteiro maravilhoso, a gente vai contar detalhes sobre isso.
Sim.
Mas primeiro, Vini, eu queria dar uma situada no nosso ouvinte, no nosso internauta. Você já tem uma estrada longeva trabalhando a cultura, a música, principalmente essa tradição do forró no Nordeste, em especial na nossa Bahia, né, Vini?
Sim, sim. Já há mais de 20 anos a gente defende a bandeira do forró tradicional. A gente sentiu a necessidade de manter viva esta questão da tradição do Nordeste, porque a gente entende que a tradição é a base de toda a sociedade. E com o surgimento de novos estilos musicais, que acabavam descaracterizando um pouco, né, o que tem de essência do nosso forró, que é uma coisa que, como eu viajo muito pelo mundo, eu vejo a importância da cultura, do detalhe, da manutenção dessa tradição, né? É o que prende as pessoas, é o que faz os turistas virem até o Brasil para ver de perto essa, não só esta grande festa, mas todas as manifestações culturais que acontece no nosso país. Então, esse surgiu a partir disso, né? Essa vontade maravilhosa de manter viva essa tradição que mexe no meu coração e balança, assim, de uma forma que me motiva. Eu estou aí sempre atento nas novidades, tentando fazer um repertório dentro da tradição dançante, alegre, que as pessoas se sintam acolhidas nessa grande festa que é a Fogueira Junina.
É verdade. Vini, como é que você vê hoje esse cenário para vocês, artistas? Eu falo em relação à valorização, à ocupação dos palcos, das festas, né? É uma festa tão nossa, é uma festa que retrata tão bem a alma do povo da Bahia, a alma do povo do Nordeste. E, de vez em quando, a gente vê aí umas invasões nada a ver, na minha opinião, roubando o palco que é de vocês, roubando o espaço que é de vocês. Como está o cenário hoje, Vini Brasil?
Bom, eu entendo que isso é uma questão delicada, porque existe um grande comércio dentro das festas juninas, né? A gente entende que todo artista têm o direito de se expressar, de tocar, mas é, realmente é um pouco complicado quando a gente vê artistas de outros nichos tocando no período junino. E não que isso seja proibido, mas que isso seja pelo menos limitado para que tenha espaço e pautas para artistas que verdadeiramente defendem o forró, que vivem do forró principalmente. Né? Existe aqui em Salvador um movimento que está tentando exatamente fortalecer essa essência do forró tradicional, que é o Grupo Amigos do Forró. E a gente está, graças a Deus, fazendo parte desse movimento, tentando mostrar que o forró é muito além de um comércio só. Claro que o dinheiro existe, o trabalho é necessário, mas existe também a força da tradição. Então, nós fazemos eventos gratuitos, o André Barreto, que é organizador, meu amigo, e a gente faz esses eventos gratuitos uma vez por mês, e a coisa é incrível, porque o povo lota aquilo lá.
O forró tem que tocar. Forró não tinha que ser só no São João. Forró, para mim, tinha que tocar o ano inteiro, porque é um ritmo o ano inteiro para a gente dançar.
Exatamente.
Porque transmite uma energia muito boa, né? O forró, as festas juninas, toda essa mística, tudo que envolve, né, esse
de
período,
fato,
é muito feliz, né? É um astral muito bom. Muito bom.
Não, e as palavras ditas são boas, né? As mensagens passadas são mensagens de amor.
É.
A gente tenta a música muito positiva, alegre, dançante, tradicional. E realmente a gente sente essa dificuldade de abraçar os palcos devido a esta questão que é meio que um comércio que está acontecendo. Artistas precisam tocar. Também tem o clamor do público em certas situações. Mas é importante que os gestores públicos estejam atentos, né, de que neste momento em especial, o período junino, seja deixado à disposição a maior parte desse recurso para artistas genuínos do forró. Assim como em outras ocasiões, em outros períodos, como o carnaval, por exemplo, falando daqui da Bahia, né, em Salvador, a gente sabe que forró pode tocar? Pode. Mas o axé, a música da Bahia, as outras manifestações culturais em geral, tem muito mais abrangência. Não, mas não é proibido. Eu não acho que seja proibido tocar um sertanejo numa festa, mas não 10 sertanejos e um forró, que seja o contrário.
Não pode. Né? Tem que dar valor, dar a César o que é de César. Né?
Sim,
e é nessa época do ano que vocês pagam a conta, né, Vini?
Exatamente, é um período
que, né?
É um período que os forrozeiros, os acordeonistas, os bombeiros, os trangueiros, toda essa gente que vive essencialmente do forró, que possam ter um pouco, né, de dignidade e viver da sua arte. Espera-se um ano inteiro esse momento de festejo, de fraternização. É a simbologia do milho, né, da lavoura do milho, que vai ser a colheita, vai ser feita e a riqueza vem para o sertanejo. Eu acho que esse é o grande sonho de todo músico forrozeiro, né? Eu vejo que esse movimento de classe é muito importante e é legal que isso aconteça e que a gente continue chamando atenção para o cuidado, o direcionamento desses pequenos artistas que estão aí no dia a dia, que às vezes não tem uma produtora, não conseguiu se profissionalizar, né, como no caso, e está aí tentando, mas acreditando e levando a ferro e fogo, com coração e alma, a tradição. Eu tenho tentado.
Olha, eu sinto um prazer enorme de ouvir você falar, sabe, porque... Eu me lembro muito de Zelito Miranda, né? Zelito,
meu querido amigo.
Cabeludo.
Nosso cabeludo.
E ele tinha esse discurso, exatamente esse discurso, muito alinhado com a demanda desse segmento, com a demanda dos artistas, dos compositores, do povo que faz a caipira, do povo que faz a quadrilha, né? Das coreografias. E ele dizia, Silô, é a época da gente ganhar dinheiro, a gente não pode admitir que a gente ocupe, que o palco seja ocupado por outros segmentos, outros perfis, e a gente tem aí uma ponta, né, do que a gente faz. E a gente, ele brigava muito por isso. Então, é um discurso afinado com a demanda desse setor, né, Vini?
Justamente. Isso é um praxe que acontece. E tem muito a ver também com a forma que os empresários lidam com o mercado. Né? Porque eles precisam, todo mundo pensa em ganhar dinheiro, em botar o show, em botar data, é o objetivo de todo artista. Mas, assim, se nós não tivermos um pouco de consciência e cuidado, né, nos lugares mais frágeis, principalmente, que é o caso que eu vejo no forró tradicional, que é um mercado que ainda precisa se profissionalizar muito, eu falo no grosso modo. Temos artistas fantásticos aí, não preciso citar nomes, mas existe uma parte dessa tradição que está precisando de um pouco de cuidado. Né? Então, assim, a OK Entretenimento, que é a minha empresa, tem leva a minha bandeira, né, da tradição, do cuidado com a cultura, da manutenção com a cultura. E sempre que eu posso, eu estou fazendo cursos. Eu tenho um trabalho que a gente faz uma oficina de ritmos nordestinos. A gente vai nos municípios, levamos para pessoas, crianças, levamos para as filarmônicas, escolas, fazemos um movimento em alguns municípios do interior e falamos do que é a cultura. A gente, de lá, a gente exemplifica o que é o shot, o que é um chachado, o que é o baião, qual a diferença rítmica. Exato, e para a gente poder, né? Eu levo o acordeonista comigo para mostrar os estilos na sanfona e no final uma grande festa, um grande forró, com o que as pessoas aprenderam.
A gente tem uma riqueza, né, impressionante. Eu tenho um acervo de disco de vinil enorme. E eu tenho muito disco de forró. Né? Então, assim, de vez em quando eu. Vai chegando essa época, eu vou tirando das prateleiras e vou deixando.
Vai tirando do baú, né?
Como a gente fala.
Justo.
Né? Aí, olha, tem coisas maravilhosas. Nossa, coisas maravilhosas, passando por Genival Lacerda, né? Essa turma toda da Bahia, o próprio Zelito. Gente, tem coisas maravilhosas. Eu queria entender melhor, e acho que nossos ouvintes também, internautas também, sobre o Raízes do Forró. Começou em maio?
Sim, sim. É um período junino, para a gente começa em maio. E a gente, o Raízes do Forró veio como forma de, novamente, reafirmar o objetivo do trabalho, que é manter vivo, porque a raiz é a base da árvore, a árvore da tradição. E para que os frutos possam serem dados, é necessário que essa raiz esteja fortalecida. Então, a gente veio aqui na base do Raiz do Forró, conversando com a minha assessora Silvia Frando Alves,
o Alvo dos Artistas,
do Alvo dos Famosos. Um beijo, Silvinha, uma grande pessoa que está aí colaborando, colada comigo nesse projeto. E a gente achou por bem falar do Raízes do Forró, porque, como eu falei, a raiz segura a árvore, né? Para poder que o fruto chegue lá na frente.
Maravilha. Eu quero saber como acontece, aonde a gente se encontra. E ela tem, esse projeto, ele tem uma sequência, né? Porque entra em junho, sim, julho, e depois você parte para uma turnê pela Europa. Eu quero saber detalhes de tudo isso no próximo bloco.
Vamos lá.
Vamos para o nosso primeiro break. Eu volto com você em instantes, tá bom? Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola, tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all inclusive pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje eu tenho o prazer de conversar com o cantor, compositor, forrozeiro, eu adoro esse termo, forrozeiro, Vini Brasil. Maio está indo embora. Na verdade, quando acaba o carnaval, a gente já começa a forrosear, né? A Bahia é assim. É uma festa que retrata a alma da gente, que retrata exatamente o jeito de ser do povo nordestino, desse povo da Bahia. Esse jeito de receber em casa, de São João passou por aqui, de tomar um licor, de comer aquelas comidas gostosas, à base de milho, canjica, munguzá, bolo de aipim, bolo de milho. Ai, meu Deus, é tanta coisa boa! E música. Sim. Uma música que faz a gente falar de amor, uma música que faz a gente dançar agarradinho, como a gente dizia antigamente, batendo bucho, né? E eu estou vendo aí, Vini Brasil, você com violão do lado, teremos música aqui, um pouquinho, uma palhinha hoje.
Claro, sim, né? Com certeza, sem dúvidas, né? Estamos aqui para isso.
Eu estou vendo que o seu projeto Raízes do Forró, ele vai por Salvador, região metropolitana e interior da Bahia.
Exatamente. Qual é a sua agenda? Então, quem está cuidando da nossa agenda é Arco e Flecha Produções, da Ira Caldeira. Quero mandar um grande beijo para minha amiga, minha empresária que está aí. Irá, minha irmã.
Maravilhosa.
Tá cuidando. Então, assim, até o momento, a minha autorização é falar que nós temos shows em Salvador. A gente vai fazer essas edições do Raízes do Forró aqui em Salvador. Temos show no Pelourinho também, já está confirmado, mas a data em frente a gente vai dizer. A gente vai divulgar a agenda completa. Então, quem quiser saber, acessa as nossas redes sociais. Se inscreve VINY Brasil. Vai estar lá toda a nossa programação. Mas já posso, no spoiler, adiantar que teremos show dia 22 em Monte Santo, dia 23, em Santo Estevão, o show de Salvador também, que já está confirmado, está organizando direitinho com as pautas, mas vamos girar aí o interior da Bahia bastante nesse período de junho, e agora finalzinho de maio e junho, depois estamos seguindo para a Europa no final de julho, né, que a gente já tem, vai estar com a programação para fazer a Festa da Graça, que vai acontecer em Barcelona, em agosto. É uma maravilha. Depois eu tenho alguns 3 eventos ali também em Barcelona e regiões vizinhas. E depois seguimos para a Suécia. Este ano é a segunda vez que eu vou participar do Brazilian Day de Estocolmo, que é meu amigo Rubem Farias, aquele abraço, meu irmão, se estiver escutando a gente. Obrigado pela confiança, mais um ano de representar a nossa cultura, a nossa Bahia e a nossa tradição.
Brazilian Day em Estocolmo.
É Estocolmo, na capital da Suécia.
Que Suécia. Maravilhoso.
Depois, na sequência, também participaremos do Brazilian Day de Gotemburgo, que é a segunda cidade maior da Suécia. Também, ainda na Suécia, vamos fazer a uma apresentação no festival NGBG, que acontece em Malmo. É um festival assim, que reúne músicos do mundo inteiro, então são vários palcos montados e você anda por quarteirões com música acontecendo simultaneamente. E são milhões de pessoas que circulam
setembro,
em uma semana.
Em outubro? Setembro,
já em setembro.
Setembro.
Isso, em agosto a gente faz a parte de Barcelona ali.
Barcelona finalzinho. Agora com a Sagrada Família terminando a obra.
Você já conseguiu terminar? Eu pensei que não ia terminar nunca.
Nunca.
Rapaz.
Mas terminaram aí agora.
Eu ando lá há menos de 10 anos, assim, frequentemente, nunca vi acabar aquela obra. Parece ser uma obra que a gente tem aqui no
parece
país.
Parece que acabar, né?
Tomara, viu? Vou lá olhar ainda dessa vez, vou pesquisar isso. E aí vou até visitar, agora eu vou, porque...
Maravilhosa.
Né? Depois,
mas ali tem um problema
Suécia,
muito sério, Sim, desculpa. Aí depois da Suécia...
Depois da Suécia, a gente volta para a Espanha, dessa vez em Santiago de Compostela, para participar do Festival Brasileiro Bonito para Chover. É um festival de Jackson Narim, um professor. E, inclusive, nesse período que estarei lá na Galícia, a gente vai também fazer uma palestra sobre cultura e como a cultura influencia no turismo, né? De como uma pessoa é tocada com a cultura, de como as pessoas costumam viajar. Essa palestra vai acontecer na Faculdade de La Coruña, a convite de meu amigo Jackson Narim.
E essas festas juninas na Galícia são fortíssimas.
São muito fortes,
uma tradição enorme.
E quando a gente traz esse link da língua portuguesa com o galego, né, que é uma língua bem, bem parecida com a nossa, né? Digamos, a gente brinca que é um portunhol, é o sotaque espanhol com palavras em português, e a gente vai...
Mais ou menos, porque galego tem uma hora que você não entende nada.
Não, mas dá para entender, é porque eles falam rápido pra caramba.
Muito rápido, que parece um metralhador.
Como eu consigo falar o espanhol e o português, eu vou me virando lá. E a gente, eles adoram que a gente fale em português. Eles gostam do sotaque brasileiro.
E sabem receber muito bem, né? Que região
são
belíssima.
São maravilhosos. Nossa,
Santiago
é incrível.
De Compostela, eu fico imaginando você tocando ali naquele lugar icônico, né?
Eu sou muito feliz.
As pessoas as caminhadas, né? A peregrinação... em Santiago. Sim. E é uma mistura do mundo ali.
Do mundo inteiro
praça
andando.
Maravilhoso.
É uma riqueza
maravilhoso.
Incrível de pessoas. E para mim é gratificante poder cantar para esse tipo de público, porque você vê que a nossa música tem uma força muito grande no mundo inteiro. Todas as etnias que eu pude conversar e cantar para essas pessoas, percebe-se que existe uma conexão com a música brasileira. Então isso me fortalece, isso me alimenta a alma. Estou no caminho certo, vou continuar nessa caminhada, não só no Brasil, manter a nossa cultura, mas também todos os anos visitando os outros continentes para poder estar trazendo, né, mais bagagem, mais conhecimento e trazendo um pouco mais de energia para minha música, novidades para meu público. Então, esse é o meu objetivo, meu caminho nessa
caminhada.
O propósito.
Ô, Vini, é uma responsabilidade tremenda sua, né, de levar essa cultura tão específica do Nordeste do Brasil, da Bahia para o mundo, né? Você já
Justamente.
Deve ter tido outras experiências, assim, o que que você sente em relação ao peso dessa responsabilidade?
Bom, inicialmente a gente se sente um pouco inseguro, mas eu já faço essa viagem desde 2004, foi quando eu fiquei em cartaz no Cassino Sol Verde. E ali eu pude ter um pouco mais de dignidade, ganhava muito bem, ganhava em euro, e era prestigiado, as pessoas iam para me ver cantar, isso me deu uma grande visibilidade aqui em minha terra. Né? Eu fiquei 3 anos morando na Europa, em Portugal nesse período, depois vim para cá, dei continuidade ao meu trabalho e nunca desperdi esse contato com o continente europeu, que abriu as portas para mim através de Portugal. E de volta, eu venho fazendo essas frequências anualmente, essas visitas anualmente. Então, países como Portugal, Espanha, Suécia, agora mais presente, muito na Suécia. Eu estou adorando o público sueco, que estão muito conectados com nossa gente. Né? A gente passa pela França, Itália, onde chamar, nós estamos... África, inclusive, estive em Angola tem 2 anos para cantar num casamento do meu amigo Lopes Trigo. É um casamento essencialmente cultural, preocupado com as tradições. Foi muito lindo esse ciclo tudo.
Então,
que lindo. Vai criando assim, um apego pela necessidade de estar indo lá e fazer essa troca. né? Sempre uma conexão, sempre uma troca. Eu aprendo, eu levo coisas novas, as pessoas se conectam, a gente faz. Ah, e assim como a gente está aqui em entrevista, a gente faz entrevista em diversas rádios. Eu acho isso uma forma muito rica de viver, alimenta muito a minha alma, me fortalece, meu Ikigai fica cada dia mais positivo e certo de que esse é o meu caminho, que é cantar e levar a minha arte para o maior número de pessoas possível.
E levar a Bahia, né, Vini? Porque,
principalmente.
Assim, você quando se apresenta e leva essa música nossa para um continente como é a Europa, você está convidando a vir, né? Você está dizendo, venham, a Bahia é isso, né?
É exatamente um convite. Isso que eu sinto. É o que acontece de verdade, porque a gente é baiano. Baiano tem seu jeito específico de falar, tem sua maneira de lidar com as coisas, a gente tem um certo jeito faceiro, um molejo para desenrolar situações e é muito afetuoso também. Então, a gente acaba levando um pouquinho da Bahia onde passa, deixando ali aquela semente plantada. E, querendo ou não, eu tenho orgulho de dizer que eu já trouxe diversos, tenho muitos amigos que frequentam aqui em Salvador, principalmente, com frequência, devido ao conhecimento que tiveram comigo, a minha arte, se conectaram com a minha música. E eu falava, e você vê que meus clipes estão passando aqui até na tela, um pedacinho
do vendo
lá.
E
você vê que representa a nossa cultura, tem ali a paisagem da Chapada Diamantina, depois tem o Pelourinho, e tem também uma mistura no meu clipe, você vê que é um desenho animado, que é para conectar crianças, né, para essa questão. E ali tem momentos que eu passo lá os países que eu já visitei nos desenhos, né, para poder exatamente manter essa conexão com a coisa toda. Eu acho que é um grande todo. Meu trabalho é um grande todo. Eu procuro estar sempre em conexão e mantendo o foco, né, no que realmente importa, para que isso seja em qualquer época do ano, não só aqui no São João, com o trabalho Raiz do Forró, que é o trabalho essencialmente de um repertório junino, dançante, animado, para o povo relembrar canções que estão aí esquecidas. Eu faço uma grande pesquisa dos grandes clássicos do nosso forró tradicional, trago para o nosso repertório com a linguagem própria, claro que respeitando a tradição, sanfona, zabumba, triângulo e a banda, compondo a base principal, que é a essência, que é a sanfona, ali tocando com os instrumentos básicos, essenciais do forró, que é a triângulo, a zabumba. E aí a gente tenta levar esse ritmo dessa maneira, né? Para ter realmente fundamento. É um fundamento do meu trabalho. Eu acredito que tem, tudo está interligado, né? Então a gente mantém depois do carnaval, depois de São João, vai para a turnê na Europa, também mistura o forró, trazemos coisas do samba de roda, que também é Bahia, que também é forró, já dizia Jackson do Pandeiro. Luiz Gonzaga tocava samba no show dele. Eu acho que as pessoas têm que também entender que existe, tanto é que existe o samba junino. Então, existe uma grande diversificação cultural dentro da música junina, e que a gente pode viajar por diversos ambientes durante o ano inteiro. Então, eu chamo de música nordestina. Quando a gente fala forró, é para exatamente fortalecer e lembrar e estar com esse nome vivo na cabeça das pessoas. Mas a música nordestina é abrangente, envolve diversos estilos musicais, e essa bandeira que eu carrego aí pelo mundo inteiro. E quando volto depois da turnê, nós chegamos aqui em outubro esse ano, está aí a eleição, está aí para a gente poder fazer as mudanças que são necessárias no nosso país. Não posso perder esse momento, né, de cidadão, de manter aqui o meu papel de cidadão, da minha opinião. E fazer a diferença, pelo menos com a minha opinião. Exatamente, fazer a diferença. E de outubro em diante já é verão na Bahia, você já sabe, né? Esta festa que não acaba até o carnaval. E é cíclico. Eu costumo brincar que eu fico de sol a sol. Verão da Bahia, verão na Europa, verão na Bahia. Que eu acho que é mais gostoso.
Tá quente lá, hein? Lá tá quente. O pessoal já tá reclamando aí desse alinho batendo no ponto. Ô, Vini, eu queria saber, a gente quer ouvir um pouco desse seu repertório nesse projeto Raízes do Forró. O que você está tocando? Você disse que resgatando tradições. Toca aí
justo
um pouquinho para gente.
Quer ver uma linda canção que eu acho que pouca gente canta, mas essa canção fala de Xangô Menino, que é o São João Xangô Menino. Uma canção do Caetano Veloso que a gente abre o show com essa música. Vê se vocês gostam. Meu pai São João Batista é Xangô. É o dom destino até o fim. Se um dia me faltar a fé, a meu Senhor, derrube esta pedreira sobre mim. Meu pai São João Batista, Xangô, rei da justiça. Ai, Xangô, Xangô, menino da fogueira de São João. Quero ser sempre o menino Xangô da fogueira de São João. Céu de estrela sem destino, de beleza sem razão, tome conta do caminho Xangô, da beleza e da razão.
Ai, que lindo!
Viva, viva o verde! Viva o brilho verde, viva São João! E a gente vai cantando um repertório pensado. Na sequência vem: olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor que lá no céu vai subir. A fogueira está queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, rapa pé nesse salão. Por aí vai.
Ai, que coisa maravilhosa. Ô, Vini, é incrível como a música de São João marca a trajetória da vida da gente. E quando você toca, meu Deus, eu me lembro do meu pai, da minha infância, do quanto a...
Tem uma memória afetiva, o forró, né?
Ai, que coisa maravilhosa, meu pai.
Tem uma memória afetiva comigo também.
Meu pai, assim, eu não nasci no Nordeste, eu nasci em Niterói, mas lá a gente tinha uma tradição de comemorar o São João de uma forma muito forte. Eu morava numa vila, a gente fechava a vila, enfeitava tudo com bananeiras e balões e tal. E naquela época ainda não era proibido soltar balões. E meu pai era um exímio produtor de balões. Mas não era um balãozinho, não. Era balões que precisavam de 40, 50 pessoas para segurar aquela lanterna.
Nossa,
então
você tocando.
Nossa, eu tenho lembranças maravilhosas. São João mexe comigo de uma forma muito forte.
E essa conexão que a gente busca mesmo, é trazer esse repertório que traz para as pessoas essa conexão, essa memória afetiva, né, de um lugar tão bonito e presente na nossa...
Ai, maravilhoso. O que eu quero saber de você é o seguinte: qual é a reação das pessoas no interior, na cidade e no exterior a ouvir esse repertório? O gringo dança forró...
Dança, e olha que estão dançando bem. Já existem grupos de forró. A França está exímios dançarinos, o Portugal também, na Espanha, até na Suécia já tem grupos de forró. Está incrível, viu?
Nasceu lá, né? Nasceu em Portugal, nasceu na França e veio pra cá.
Exatamente. Então eles estão assim lá abraçando já, mas com a nossa música tocada. Né? Como não tem muitos forrozeiros, já estão usando alguns DJs tocando, pessoas botam lá na playlist, dançam muito. E assim, eu já viajo nessas turnês que eu faço. Eu passo por alguns eventos de forró, festivais de forró que estão acontecendo, encontro com meus amigos forrozeiros por aí nessas caminhadas aí fora. E realmente é muito lindo a forma que eles veem, que eles escutam a nossa música, pela alegria, pela rítmica, pela forma, né, pela maneira que a gente canta ela com alegria, com um sorriso no rosto e essa, toda essa força energética que traz. Gilberto Gil já dizia, né, que o som vem debaixo do barro do chão, da pista onde se dança. Tá? Então, essa vibração...
Da pista onde se dança.
Vem do chão essa vibração e traz pra gente essa energia, toda essa força que só quem tem sensibilidade, quem é conectado com a coisa boa, com a natureza, com a música, com o amor também, né? com a coisa do coletivo, do grupo de pessoas, consegue sentir essa vibração que a música nordestina traz. E como o povo europeu, eles têm esse cuidado com cultura, eles mantêm essa conexão mesmo com a arte, seja qualquer tipo de expressão cultural, eles têm o cuidado e o respeito de escutar, de prestar atenção, de se aprofundar um pouco mais, de perguntar. Então eu me sinto assim, muito feliz quando eu viajo aí pelo mundo, me apresento e as pessoas ficam com aqueles olhinhos brilhantes, assim, vendo a gente cantar e passar esse repertório aí que eles às vezes escutam em alguma situação, mas cantada ao vivo, aquela energia que a gente vibra com os instrumentos, com toda essa musicalidade, realmente é muito gratificante, tanto aqui no Brasil, mas principalmente lá fora, que a gente tem mais chance de desse contato novo. Aqui no Brasil a gente está acostumado como as pessoas lidam com a música, uma pessoa está ali na festa, gostam, dançam, estão prestando atenção também, mas também estão conversando, estão dançando e trocando ideia, que é uma grande comemoração, e acho que o objetivo da festa é exatamente confraternizar mesmo, né?
Você viaja sozinho ou com banda?
É, geralmente a gente, por questões financeiras, de custos mesmo, a gente deixou de viajar com a banda porque é muito alto a questão de manter
alto
a logística para 10 pessoas,
né?
Aqui.
Que pena.
Ah, é chato porque a gente deixa de contemplar colegas que estão presentes aqui o tempo todo, mas, em certa forma, lá nós temos uma gama incrível de artistas brasileiros que vivem no continente europeu, em diversos países, como lá.
Ah, você forma lá uma banda, é?
Eu monto a banda lá e a gente chega nos países. Já manda o repertório para as pessoas se preparam e a gente chega lá e manda brasa no processo.
Que
a equipe já
está
preparada, a gente sai viajando, faz os roteiros e fica junto nesse período, vira uma grande família também, que já são amigos recorrentes, que eu já faço esse percurso há muitos anos. Como eu disse, viajei de 2004 a 2009, depois voltei em 2013 e até então, com exceção da pandemia, que eu não tive coragem de ir lá, não.
A gente não saiu de baixo da cama. Vini, quantos países você já visitou levando a sua arte?
Nossa, deixa eu lembrar. Bom, Portugal, Espanha, França, Itália, Angola e Suécia, claro. Suécia. Também Dinamarca. Acho que isso. Mais de 7 países a gente já andou viajando aí. Principalmente no continente europeu, né? Eu estou com diversos convites para ir aos Estados Unidos lá, visitar o Canadá também, que tem muito brasileiro amigo. Vem para cá, vai ser bom.
E esse ano, Copa do Mundo e São João, tudo a ver,
então,
né?
Então, tudo junto. Então, isso também é uma coisa que a gente está aí na expectativa de ver o Brasil trazer uma alegria, mais um título para nossa gente ficar mais feliz e motivado para seguir a vida.
Será que vai?
Vamos acreditar, eu procuro acreditar, eu procuro ser positivo e vou lá cantar também nos eventos, já tem algumas datas que não estão coincidindo com os jogos, a gente já sabe disso e já está todo mundo naquela positividade de que venha o título, porque se não vier também, a gente vai torcer do mesmo jeito, porque brasileiro não desiste, brasileiro acredita até o último momento, e se perder a gente vai estar feliz do mesmo jeito, porque com certeza eles vão adquirir um bom resultado, um grande alcance nessa Copa desse ano.
E você já tem uma música assim que combine caso o Brasil seja campeão? Já pensou?
Olha,
nela?
A gente tem diversas músicas de artistas que já falam da Copa, inclusive eu estou em parceria com Ramon Dinizil, Ramon Moraes, né, compositor. A gente estava falando sobre isso essa semana. Cara, vamos fazer uma música nova da Copa, vamos falar alguma coisa. A música não está pronta, a gente tem uns briefs, assim, algumas coisas para fazer. Mas eu acho que eu vou comemorar com alegria e cantar esse repertório que já está pronto aqui da nossa raiz do forró, porque tem tudo a ver com a questão da Copa do Mundo, né? E o Brasil é um país tão, tão diverso que na hora do show a gente consegue dizer tudo que o povo precisa escutar apenas com canções que tem no nosso repertório. Ah, para ser sério, não pensei na música, não, mas eu tenho certeza que essa música, ela brota assim, porque como é que eu falo? O pessoal fala, vinha um repertório. Você fez um repertório, fez um ensaio, chegou no show, foi outra coisa. Eu digo, calma, minha gente. Chega na hora do show, eu olho para aquele povo todo assim, parece que tem uma coisa que vai mandando as informações para minha cabeça. Faz assim agora, canta aquela coisa. E aí eu porque o meu objetivo é fazer com que as pessoas se conectem, virem uma grande energia, girando, né? De alegria, de dança, de efervescência mesmo. E sei lá, eu escuto muitas vozes que vêm na minha cabeça, principalmente quando eu estou cantando. E às vezes eu mudo um pouquinho e a banda fica meio assim, você tinha que ter avisado, eu digo, nada, vambora. E dá certo, porque eles são músicos profissionais e música é um jogo, né? Música também é matemática. Quando eu mudo, eles reclamam, porque às vezes é uma música que eu tirei, ou outra música que eu antecipei, mas todo mundo já sabe o que vai tocar e o show fica sempre lindo. Mas eles até no final saem dando risada, dizendo, pô, velho, aquela pegadinha foi boa, viu? Aí quem que se passa assim, a gente fica brincando, fazendo sal, isso força que a galera fique sempre atenta para estar com o show sempre perfeito, né? Cada vez mais para o nosso público. É mais ou menos isso, assim, que é essa vida que a gente vive no dia a dia.
Então toque mais uma pra gente. Antes
bora! Vou cantar Magia no Ar, que é essa música que é o clipe em desenho animado que eu fiz pra criançada. E é muito linda pra vocês conhecerem. Na ponta da serra, mas um dia começa e ponho a me levantar, e meu coração já bate num ritmo forte da paixão. Ele fica pulando aqui dentro do peito, chamando seu nome, meu amor. Acho que se o bichinho pudesse sair correndo e pulava em seus braços, meu amor. Moça bonita me prendeu com seus olhos, seu sorriso solto me faz viajar. Neste louco desejo beijar sua boca, essa nossa paixão é magia no ar. Moça bonita me prendeu com seus olhos, seu sorriso solto me faz viajar. Com você quero estar nos mistérios da vida, vamos fazer o mundo feliz e amar.
Ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Como esse mundo está precisando de música, como esse mundo está precisando de amor, como esse mundo está precisando de forró, como esse mundo está precisando de São João, Santo Antônio, São Pedro. Venham, queridos.
Venham.
Segundo o break comercial, eu volto com Vini Brasil em instantes. Até já.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Alô,
alô, torcedor brasileiro. Alô, alô, torcedora brasileira. Quando a bola rola, a essência não enrola. Nesta segunda-feira tem bola rolando. A partir das 19 horas é o jogo da recuperação tricolor. Bahia encarando Coritiba. Anote aí, a partir das 19 horas tem Coritiba e Bahia aqui na
Bahia.
Em campo, timaço da Excelsior, Toninho Positivo, J. Bispo, Paulo Viana e Evilásio Fonseca. Coritiba e Bahia. A partir das 19 horas, no somzão da Excelsior da Bahia, 106.7. Equipe de olho na bola, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda. Excelsior!
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje eu tenho o prazer de conversar com Vini Brasil. Vini Brasil, cantor, compositor, forrozeiro, está aí com o projeto no ar, Raízes do Forró, continua até julho, depois ele segue aí para uma turnê pela Europa, levando essa cara do nosso São João, essa energia da nossa gente, essa cultura da Bahia, do Nordeste, do Brasil, para o mundo afora. Ô, Vini, São João é muito forte no interior, em todos os municípios no interior do estado. A gente Sim. tem o São João. Se não tem uma grande festa, tem pelo menos um trio de forró tocando uma zabumba, Sim. um triângulo, né, para a gente dançar, uma fogueira queimando, um bolo de milho em cima da mesa, um licor esperando o visitante, esperando a gente em tudo quanto é casa desse interior da Bahia. E o que a gente vê é que o São João em Salvador, ele tem também ganhado um certo corpo. Como é que você vê essa coisa do São Sim. João na capital da Bahia?
O São João da Bahia, ele sempre foi tradicional aqui em Salvador, principalmente, né? A gente tem o centro histórico, ele é tradicionalmente um lugar muito visitado nesse período, onde várias praças, artistas se apresentam ali com apoio do governo do estado, com apoio da prefeitura e com a união das secretarias. Eles fazem um grande movimento para que essa tradição seja mantida, que as pessoas tenham opções, né? Bom, esse ano já ouvi dizer que o governo do estado está organizando aí alguns bairros onde vão ter palcos montados para que a gente tenha, possa pulverizar para maior áreas, né? A maior parte de Salvador, para outras áreas de Salvador, para que as pessoas possam ter acesso também à cultura junina, para não ficar centralizado no Pelourinho, que realmente acaba ficando limitado em termos de espaço. E a gente já sabe que vai ter esse movimento esse ano. Parece que o parque de exposições ainda está uma incógnita, não vi ainda se já foi confirmado, se vai haver também esse palco, que é um grande espaço ali no parque de exposições.